Nesse momento eu estou aqui na sala do delegado-chefe da 4ª Subdivisão Policial de Orlando da Vitória, Dr. Douglas Possebon. Aliás, Douglas Carlos de Possebon e Freitas, né? A gente chama aqui de Douglas Possebon, nosso delegado-chefe da 4ª STP. Doutor, a resposta à sociedade, a Polícia Civil não para. Às vezes as pessoas reclamam e querem respostas muito rápidas, mas a polícia trabalha em cima de dados e de situações. Ontem à tarde nós começamos aqui a vislumbrar a elucidação do caso que envolveu o desaparecimento da jovem Jéssica Luana Barbosa, de 19 anos. Ela desapareceu no último dia 6 ou 7, agora do mês de março. Doutor, quais são as informações que o senhor tem relacionadas ao caso, inclusive com a prisão do marido dela, né? Bom dia.
Nós, como você iniciou a conversa, nós trabalhamos com dados, informações. Algumas dessas informações podem vir da comunidade, da sociedade, né, e nós trabalhamos. Então, nós conseguimos pegar um ponto e avançar desse ponto, onde nós, até então, tínhamos só que a Jéssica havia saído de casa e desaparecido, sem nenhum sinal de violência. Nós vimos as imagens das câmeras dos arredores onde eles moravam, ali no bairro São Luís, conversamos com o companheiro dela, o Marins, conversamos com familiares e não tínhamos nenhum elemento. Até que alguém passou uma informação e nós, então, com esse dado colhido, avançamos. Avançamos no sentido de que, trabalhando com contradições entre as informações dos familiares, nós chegamos a que o Marins Moreira, ele acabou confessando, então, que havia te retirado a Jéssica de casa, levado até ali a ponte, ali no bairro Palmital, levado até a ponte ali do Rio Iguaçu, e ali então jogado ela com vida. Esse fato ainda causa estranheza. Nós ainda vamos tentar investigar mais elementos relacionados ao fato, mas em suma nós temos a confissão do Marins Moreira, né, que convivia com ela há um ano, tinha uma criança, um filho de 2 anos de idade, eles estavam convivendo há 2 anos, moravam junto com os familiares dele, né. Então nós ainda vamos levantar mais elementos, né, inclusive o encontro do corpo. Ele disse que jogou o corpo no Rio Iguaçu. Ontem os policiais civis, o bombeiro, o pessoal do IAP estiveram no rio com 2 embarcações, vasculharam ali até lá Porto Vitória, mas não encontraram nada. Então nós estamos ainda colhendo provas. A prisão preventiva do Marins foi solicitada por nós aqui da delegacia, a juíza deferiu e ele já está então recolhido para nós obtermos mais informações dele mesmo.
Doutor, prisão preventiva ele não tem data para sair, enquanto corre o inquérito ele fica aqui?
A prisão preventiva, o juiz, nós achamos que nós tínhamos já elementos de autoria, o juiz também concordou que esses elementos de autoria eram fortes o bastante para mantê-lo preso, por isso foi decretada a prisão preventiva. Essa prisão preventiva quer dizer que já tem elementos necessários até para o oferecimento de uma denúncia, mas as investigações continuam.
Doutor, para a gente entender, ele cometeu alguma violência, ele esfaqueou, ele estrangulou, ele fez alguma coisa antes de jogar o corpo ou simplesmente ele disse que chegou lá e atirou a mulher no rio?
Não, ele disse que chegou lá e atirou a mulher no rio, jogou ela da ponte, ali a altura é grande, mas isso que nós estamos ainda desconfiando, porque não se joga ninguém sem que você tenha uma reação. Né? Então, vivo, pode ser que ele tenha lesionado ela antes e jogado o corpo no rio. Então, alguma coisa ainda não... alguns detalhes dessa relação criminosa nós temos que levantar.
Então, a Jéssica morava com o Marins Moraes e com a mãe dele, né? Parece que não havia um entendimento entre nora e sogra ali, né?
Esse o convívio familiar dela com a família dele não era boa. Isso que nós temos, esses elementos colhidos de testemunhas. Mas isso nós temos que aprimorar essa situação. O fato em si é se foi o Marins que jogou vivo, né, se jogou ela lesionada, onde ocorreu a lesão e se ele praticou esse ato sozinho ou acompanhado de mais alguém.
Doutor, então isso aqui é a elucidação. O Marins Moraes confessou o crime, agora resta montar o quebra-cabeça, né, terminar a peça do inquérito para poder ir para a justiça. Mas pode que ele não tenha feito isso sozinho, né?
Isso que isso que é continuidade da investigação. Nós chegamos mais próximo da realidade, né, da realidade do que ocorreu, da verdade real que nós chamamos, para montarmos o fato, desde o momento que ela saiu de casa até o momento que ela foi morta e o corpo desaparecido. Então nós trabalhamos com essa, como você falou, com esse quebra-cabeça, montando com os elementos que nós temos.
Doutor, nós da Crônica Policial sabemos que, por vezes, o crime é resolvido até na hora e tem vezes que demora um pouco. Mas aí está a sociedade com a sua resposta. O dever da Polícia Civil, a investigação, a elucidação foi feita mostrando que aqui na 4ª STP se trabalha e se resolve, né?
Nós trabalhamos, a investigação ela é delicada, ela é complicada, você às vezes toma vários rumos e alguns desses rumos não é o correto, porque você trabalha, você não tem como adivinhar, então você trabalha com hipóteses e às vezes a hipótese que você formula não é correta. Nesse caso, nós levantamos, trabalhamos de outras hipóteses incorretas, mas chegamos nessa e avançamos. O que eu quero dizer é que não é o mérito da Polícia Civil, não é o mérito de nenhuma das polícias, é o mérito da sociedade e da comunidade. O crime ocorre na comunidade e a comunidade tem que se proteger. Nós somos só um instrumento de proteção, nós trabalhamos com informações. Por isso que a comunidade tem que ser vigilante e tem que confiar na polícia, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, né, Conselho de Segurança. Então a comunidade tem que confiar nas polícias e levar informações. É a comunidade que se protege. Isso não é um mérito meu, não é um mérito dos investigadores. Os investigadores trabalharam, ontem ficaram o dia inteiro no Rio, mas é a função, o cargo deles. O Estado nos delega essa situação. Mas quem sai ganhando com a elucidação do crime é a sociedade, é a comunidade. Perde-se quando se mata alguém e ganha-se quando descobre o autor.
Bom, já que estamos ao vivo aqui, Loir e amigos da Rádio União, vamos perguntar. Doutor, outro caso que aflige a sociedade é da menina Camille, lá de Cruz Machado, 13 anos, que desapareceu já há quase 90 dias. Ali o caso está um pouco mais complicado, né?
Nós já percorremos vários caminhos, vários caminhos que nós montamos junto com a Polícia Militar. A Polícia Militar está nos auxiliando de forma competente, de forma dedicada, mas não conseguimos levantar nenhum elemento para que nós prossigamos a investigação. Nós estamos correndo em vários sentidos, mas ainda não conseguimos localizar isso. Mesmo com as provas técnicas, serviço de inteligência, nós não conseguimos avançar. Nós vamos eliminando hipóteses, mas não vamos avançando numa determinada.
Ok, muito obrigado, doutor Douglas, delegado-chefe da 4ª SP. Parabéns pelo trabalho aí, pela elucidação, por essa resposta que a sociedade tanto queria com relação a esse desaparecimento. Infelizmente, não foi resolvido da melhor forma possível, porque houve uma morte e uma possível ocultação de cadáver. Mas pelo menos está aí elucidado o crime, né, doutor? Parabéns aí.
Bom, obrigado. Nós estamos até pensando em acionar a Marina para que fizesse um trabalho conosco para tentarmos ver se localizamos o corpo no Rio. Então eu entrarei em contato com o diretor, com o presidente da Marina, para ver se eles nos auxiliam com as embarcações, colocaríamos as embarcações no rio, desceríamos para fazer vasculhar melhor as margens, né, as margens, para ver se localizamos o corpo. O corpo é de suma importância. O Instituto Médico Legal, fazendo a necrópsia, ele já nos indica qual a forma da morte e quais os outros elementos que nos auxiliaria muito no inquérito policial.